Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Que beleza!
Pois é, cara, é tão bacana, bicho. Porque daí ele vai pegar aquele Pato Donald, aquele de patinhas da década de 50, e daí ele pega... Porque o Karl Barks, quando ele escrevia as histórias do Tio Patinhas, ele falava um monte de coisa, né? É, aquela vez em que eu fui pra Mandacaru. E daí vai lá o Dom Rosa lê. Ah, ele foi pra Mandacaru. E daí ele faz uma história sobre isso. Entendeu? Ah, então aquela vez em que eu fui pra... Que eu falei com o presidente. Aí ele vai lá, escreve. Daí tanto que tem a saga do Tio Patinhas, né? É feita pelo Dom Rosa. A partir desses pequenos pedaços do... Que o coisa deixou, que o Karl Barks deixou. E daí ele vai construindo as histórias e ele faz os desenhos que são tão divertidos, cara. São tão bons. Fala, puta que pariu. Que ele desenha os patos de um jeito diferente, sabe? Ele desenha eles mais angulosos, assim, mais... Sei lá, mais menos redondinho, sabe? Menos certinho. Ele é mais esporrento, assim. Faz um monte de coisa nos quadros, assim, tem um monte de detalhes que você perde se você não ficar prestando atenção, assim. É muito legal, bicho. É muito legal. Esse Tio Patinhas e Pato Donald pelo Dom Rosa, aqui no Brasil é chamado de Biblioteca Dom Rosa, né? E daí tem a explicação de cada história no final. Ler as explicações também são geniais, cara. Ver que ele, o jeito que ele propôs a história, o jeito que pra onde que a coisa foi, a presença do editor, né? Que o editor também faz uma diferença enorme. Tanto que a saga do Tio Patinhas era pra começar com os antepassados, que daí o antepassado do Tio Patinhas, que foi quem fez a Escócia, ajudou a fundar a Escócia, não sei o quê. Aí isso que o editor falou, não, essa é a história do Tio Patinhas, não é a história da família Pato, é a história do Tio Patinhas, então você começa com ele. E daí começa a história, é muito legal, cara.
Nossa, o legal é a Panini relançar, né, seguindo o modelo da Abril.
Não, ela não tá relançando, ela tá continuando, é mais legal ainda.
Continuando, né, sim.
Eles vão fechar os 10, modelo, daí, né? Acho que vão começar a lançar o 1 de volta, né, provavelmente.
Sim, que nem fizeram, acho que era, qual que era? Eles fizeram já isso com uma série, né?
Já era o Preacher? O Preacher começou a ser feito pela Panini e a partir de onde tinha parado, da Conrad, eu acho.
Devir, acho que era Devir.
Acho que era Devir, é. Aí eles começaram em capa dura, e depois começaram do primeiro de volta, e daí você fecha a coleção. Pô, muito legal, cara. Assim, é que tem uma galera que acha que é bacana xingar a Panini, né? Tanto que eu vi aquele menino, como é que é, do Comic Zone, sabe? Aquele canal lá.
Sim.
Ele falou que, ó, se eu colocar Panini é uma merda no título do programa dele, diz que dobra a audiência. As pessoas gostam de falar mal da Panini. Mas, pô, os caras fazem esses negócios bem legais, cara. Talvez não com super-herói, mas com da Disney. É caro, caro.
Sim.
Mas vale a pena.
Não, mas é que a Panini tem uma linha monstro, né, cara? Assim, é bastante coisa, assim. E às vezes acontecem coisas que a gente precisa criticar, né, cara?
Claro.
Por exemplo, o Powers lá, que era uma edição toda especial, tinham páginas duplas que os caras colocaram em páginas separadas. Né?
É.
Tipo, e o Asilo Arkham, a primeira versão que eles lançaram encadenado, toda bonitona lá,
que tinha as letras horrorosas.
As letras estavam, sei lá, aquilo tava vergonhoso, né?
Mas não, tudo bem, você critica e tal, e fala que tá caro, porque é caro mesmo. Mas, cara.
Mas eu tava falando assim, tipo, esse Juízo Final aqui, esse Relógio do Juízo Final que eu tô lendo, eu tô adorando de ser gibizinho e não ser um encadernadão.
Pois é, então.
Eu não pretendo comprar encadernado, assim. Pretendo ficar só com essas revistinhas mesmo, assim. Tô achando muito massa. E eu queria te perguntar uma da Disney. A Panini tá assumindo tudo da Disney ou revista mensal é uma outra editora?
Que não,
tá,
revista mensal aí, é a Culturama.
Culturama, né?
Que também tá fazendo um trabalho muito legal, cara.
Sim.
Eu comprei volume 1, 0, 1 e 2. Né? Vem numa caixinha, se você comprar todas. É, o papel é melhor do que era o da Abril. Os caras têm um cuidado maior. Os caras têm o cuidado, bicho, de dar o número, né? Então, assim, Pato Donald número 1. Porque é da Culturama, né? Número 1. Só que lá atrás, no expediente, tem qual que é o número da edição da Abril. Como se fosse uma continuação.
Sim.
Então, assim, até isso os caras se deram o trabalho de fazer, assim, aquele Paulo Mafia que tá liderando a Culturama. O cara é muito bom também, muito, muito honesto, e agora vão lançar o Zé Carioca, feito aqui no Brasil.
Ah, que beleza!
Não uma revista, mas uma historinha por mês, assim, né, pra, pra ver se anda a coisa, né, porque eram os mais legais, eram os daqui, né?
Sim.
Daí os caras estão...
E eu não sei como é que tá a Disney lá nos Estados Unidos, né? Que eu ouvi falar que também não tava bem das pernas, assim.
Ah, não, mas já faz tempo que não tem, cara, lá. O que tem é na Holanda, na Dinamarca e na Itália. E no Brasil.
E na Itália, pelo que eu tava vendo, tá forte o negócio, né? Que eles lançaram, acho que uns 7 álbuns essa semana aqui no Brasil, né? De Frankenstein.
É. Eu comprei o Frankenstein. Italiano, né? Ah, não, o Frankenstein não, eu comprei o Drácula.
O Drácula... Pô, e umas edições, assim, bem diferentonas, assim, não é só versão de livros, assim, digamos assim, conhecidos. Tem histórias que parecem ser originais mesmo, tem uma lá do McDonald's, né?
Isso, isso. Só que isso tudo é antigo, né? É da década de 80, década de 90, não é novo.
Nossa, sério? Porque, pô, eu tava olhando pra capa, não vi o miolo, mas o desenho parece tão moderno, assim, tão...
Não, mas são relativamente antigos, assim. Tem algumas coisas novas, claro, mas esse do Drácula, por exemplo, foi feito logo depois do filme. Quando que é o filme? 92, acho?
Sim.
Então, deve ser de 95, talvez.
Aliás, você que é fã da Disney, não sei se você já viu a nova versão dos DuckTales.
Já vi, eu vi um episódio e achei muito legal.
Então, cara, eu sei que no... Se eu não me engano, não sei se ainda tá no Netflix, tem a primeira temporada. E eu sei que na segunda, velho... Não sei até se eu já não comentei isso com você. Eu não assisti, eu só escutei a galera comentando no Twitter. Mas assim, diz que o Zé Carioca aparece. O Zé Carioca é dublado por um brasileiro lá nos Estados Unidos. Ele tá falando inglês e de repente quando aparece os sobrinhos ele solta: "Olha os patinhos!" em português perfeito.
Que massa.
Saca? E daí, mas o mais legal de tudo é que assim, tipo, nesse DuckTales eles colocaram o Duckwing Duck, tipo, dentro da história. Colocaram o Peninha dentro da história.
Cara, Peninha, saca? É genial, cara.
Cara, então, eles estão trazendo todos os caras. Tem um episódio que é com os três amigos, que daí aparece o Panchito também.
Uh-huh.
Que inclusive virou série também, né? Virou spin-off, tem só dos três amigos. Cara, eu não sei. E pelo que eu tava vendo a galera comentando, assim, diz que tá legal pra caralho. A Dumbella aparece, cara. A irmã do Donald, a mãe dos três, entra na série. Tipo, ela é o grande mistério da primeira temporada e parece que, pelo que eu entendi, na segunda ela aparece mesmo. Legal que eu não posso dizer que isso é spoiler porque eu não assisti, então eu não tô contando uma coisa.
Claro.
Que, né? Mas assim, pelo que eu entendi é isso, cara. E, porra, eu tava vendo assim, você que curte esse universo pacto, acho que vale a pena dar uma sentada pra assistir aí.
Cara, eu adoro. Porque, eu gosto deles no gibi, né? Porra. E esses gibis aí também.
De repente acho que vale a pena, hein, cara. Porque os que eu assisti do... O próprio episódio piloto dos DuckTales, né, desse novo aí, que tá, acho que ainda tá no Netflix. Mas, pô, o diálogo que tem entre ele e o Patinhas, o jeito que eles desenham o personagem do Donald, ele não é só o cara explosivo, né? Tipo, ele tem todas aquelas facetas que ele tinha no gibi, né? Do cara que aí tá preocupado com dinheiro, que não sei o quê, que ao mesmo tempo é todo estressado e irresponsável. Ele se considera muito responsável pelos três, assim, né? Ele é super protetor com os três. E não é de um jeito idiota, assim. Tipo, eles mostram muito, muito bem feito, assim, cara. Eu achei, porra, muito maneiro, assim, cara.
É, então, é que, sabe que lendo esses gibis do Don Rosa e os do Karl Barks também, eles fazem os patos muito tridimensionais, cara. Tipo, por que que o tio Patinhas... Eu nunca tinha entendido, né? Eu nunca tinha caído pra minha ficha. Até coloquei lá no Instagram. Eu nunca tinha caído a ficha do porquê que o tio Patinhas guarda todas as moedas. Aí ele fala assim, não, eu tenho muito mais dinheiro em banco. Em bancos e outros lugares. Só que aqui são as moedas que eu não vou gastar. Porque eu lembro cada uma delas. Então aquelas moedinhas que estão na caixa forte são os troféus dele. É a coleção dele, não é pra gastar. Saca? É mais ou menos como nossos gibis, assim. Eu não vou vender meus gibis. Pode valer o que for, não vou vender, porque ele é meu, entendeu? É a minha coleção.
Sim.
Então o dinheiro que tá lá na caixa forte não é pra ser gasto. É o dinheiro que ele lembra cada moedinha onde foi que ele gastou, onde foi que ele conseguiu. Cara, é muito legal.
Sim, e aquele lance todo de ser uma piscina dourada, né? Onde ele, só ele consegue mergulhar lá, né?
E só ele.
Mais consegue. Se alguém se jogar no meio daquelas moedas, quebra a cara, assim.
Isso. Cara, é muito bom, bicho. É muito legal.
É bem legal, assim. Bem legal.
E uma outra parada que eu li...
Fala.
É um troço argentino. Lembra quando a gente foi em 2014, a gente foi pra aquele congresso lá, o Vinheta Séries, na Argentina?
Sim.
Aí eu lembro que eu comprei 50 quadrinhos lá. Não sei se você lembra também, mas o Paulo tava junto e o Paulo comprou muito mais do que eu. Então, tudo bem. Eu me senti até moderado aquele dia. E eu comprei um chamado Barlovento, de um cara chamado Mazzitelli e outro chamado Alcatena. Cara, que história legal, história de pirata. Assim, eu comprei lacrado, não sabia o que era, mas eu gostei da capa, né? Comprando o livro pela capa. E só fui ler agora, comprei em 2014, então faz 6 anos já que eu comprei e deixei guardado. Agora, não, vou ler. Que história bacana, bicho. É um cara que é todo playboyzinho na Inglaterra vitoriana. E a mãe dele fala, ó, você vai ter que ir pro novo mundo lá. Ele falou, não vou, vai. Vai sim. E daí ele descobre que o pai dele era um puta de um pirata. E o pai dele começa a aparecer pra ele em... tipo, miragens, assim, sabe? Meio sonho, meio miragem, uma coisa meio realismo fantástico. E daí o cara vai velejando. E daí ele vai... vai vivendo várias aventuras no mar. Bem legal, cara. Bem bacana. Pena que não tem pra vender, eu acho.
Que maneiro. Se não, tiver, pois é, porque eu acho que eu tava até junto com você, não tava quando vocês compraram isso, que vocês foram em várias comiquerias, tá? Né?
Tava, porque a gente fez uma turnê pelas comiquerias lá e eu saí com 48 quadrinhos. Daí depois eu comprei mais 2 no aeroporto.
Massa.
Eu lembro que o Paulo comprou tanta coisa que eu carreguei, porque eu tava de mochila, eu carreguei nas duas mãos sacolas dele, você carregou nas duas mãos sacolas dele, e ele que é maior e mais forte ainda carregou as duas sacolas mais fortes. A gente tinha 6 sacolas só do Paulo.
Mas é que o Paulo também tava naquela, né, de colecionar mesmo, né? Ele tava praticamente fazendo material de pesquisa lá, né?
Não, ele já tinha feito, né? Eu já tinha escrito o Bienvenido.
Cara, foda.
É, ele tava com vontade de comprar gibis argentinos, ele gosta muito mesmo.
Saudades, Vinhetas Férias.
Pois é, era legal, cara, era bem legal. Podia ter de novo, né?
Quem sabe um dia, né? É que pelo que eu me lembro bem, a Laura, ela cansou, né?
É, cansou da burocracia, porque a Argentina não é muito diferente daqui, né? Esse negócio de ciência. Também não tem apoio nenhum, não tem apoio de ninguém. É difícil, cara. É difícil.
Agora, é um pouco diferente, cara. Agora ainda não tem apoio, tem gente se mexendo contra, né? Olha que legal.
Ah, sim. Não, mas lá também, cara. Eu acho que também tem. Tipo, melhor não...
Não.
Pensar isso me dá um desânimo, assim.
É dois, mas...
Nossa, teu microfone melhorou muito agora.
É?
Muito.
E
eu
agora?
Não sei se é a internet e tal. Às vezes na gravação nem dá pra ver. Mas tá, e o que mais você leu aí?
Cara, então, eu vi aqueles 3 livrinhos da Darkside. Peraí que trocou aqui o dispositivo.
Melhorou o som?
Muito. Melhorou muito.
Então, é que tá temperamental os computadores, assim.
É.
Eu peguei da Dark Side 3 volumes da Menina do Outro Lado. Não sei se você já viu.
É um que é japonês?
É. É um mangá, mas é um mangá bem fofo, bem diferente. E fofo é meio estranho de falar, né? Porque na verdade ele é todo sinistro.
Pois ele é, mostra... não é terror isso aí?
Não, de terror não é. É fantasia, só que é uma fantasia meio Tim Burton, só que bom, assim, sabe?
Tá, porque eu acho Tim Burton muito chato.
Exato, cara. Não tem, porque o que é? É um mundo que parece ser medieval, digamos assim, século XVIII, XIX, começo do século XIX, uma Europa medieval.
Medieval é no século XV, mas ok,
tá,
tudo bem.
Obrigado, professor. Não, tá valendo. É medieval que eu falo, mas é século XIX, assim, esquece o medieval.
Tá.
Porque dá a impressão que é um jeito europeu, aparecem cavalheiros, assim, pessoal andando a cavalo, só que as roupas da galera, não sei, é meio atemporal, mas... Você joga, assim, numa Europa século XVIII, assim, saca?
Tá.
E, por exemplo, o jeito que os cavaleiros se vestem faz a gente pensar no medieval, né? Eles usam aqueles elmos, armadura, assim, tal.
Claro.
Só que o jeito que um dos personagens aparece vestido, o cara parece um dandy, né? Tem... E daí o que tá acontecendo é que tem as cidades que moram no lado de dentro, né? Que é tipo dentro de uma muralha, assim e tal, que estão protegidas. E tem o lado de fora que tá sendo acometido por uma praga, que deforma as pessoas, né? Transforma elas em monstros, assim. E daí tem essa menininha, né?
Como que é o nome dele é, mesmo?
É a menina do outro lado.
Ah, tá.
E daí tem essa menina que foi abandonada do lado de fora, e ela ainda é pura, né? Tipo, ela não tá deformada, não tem nada errado. E ela é protegida por um personagem, assim, que tipo, parece um demônio, cara. Ele é todo escuro, todo preto. Ele que se veste, assim, meio dandy, assim, com um sobretudo e tal. Só que a cabeça dele...
Tá na capa,
dele...
né? Porque eu vi a capa.
Exatamente. Exatamente. Ele é tipo um bode demoníaco, assim, e tal. Cara, daí ele vai protegendo ela, porque ela foi abandonada, só que ele o tempo todo fala pra ela, não toque em mim, porque senão eu vou te contaminar.
Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.